Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2018 e do exercício de 2018. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócio da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sanepar e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Sr. Paulo Rogério Bragato Batiston.
Bom dia a todos. Agradecemos a participação dos senhores. Está conosco aqui nessa audioconferência o gerente financeiro Abel, a gerente de regulação Leura, nosso diretor adjunto Jacques, o gerente contábil Osíris, o gerente de RI, o Sony, e nossa equipe de relações com investidores. Então, vamos iniciar aqui uma síntese da apresentação dos resultados do terceiro tri e o acumulado dos 9 meses. Começamos com alguns destaques desse período. Tivemos um crescimento da receita líquida no terceiro tri de 3,6 e no acumulado de 7,7. Um crescimento da margem EBITDA passando de 35,2 em acumulado 17 para 38,1 no acumulado 18. Crescimento do lucro líquido de 7,6 em comparação ao acumulado 17. O número de economias teve um aumento de 2,2 e 4,8, tanto em água e esgoto, respectivamente, comparado com os números de economias de setembro 17. Pela primeira vez, a Sanepar também recebeu o troféu destaque de melhor demonstração contábil de 2017. É um prêmio da Nefac, na categoria de empresas com receita líquida de até 5 bilhões. Isso foi divulgado também no jornal Valor Econômico. Sobre resultados operacionais, na questão de água, comparado setembro 18 e setembro 17, a gente teve uma pequena queda de 0,9 de variação, já vamos explicar na sequência. Inadimplência de 1,1, onde que a nossa meta anual é de 1,4. A eficiência operacional, que mede a questão de perdas da companhia, em 232,6 litros, né? Anterior foi 233,3. Na questão do volume, a variação ocorrida e principalmente detectada pela companhia, nós tivemos ali, quando a gente traz ali, analisando o acumulado, já conversado com os senhores em outras audioconferências, no primeiro tri de 18 nós tivemos fatores climáticos que interferiram no consumo, ou seja, no primeiro tri ali, principalmente de janeiro e fevereiro, um aumento no volume de chuvas e consequente queda de temperatura, em média de 2 graus. Na questão do mês de setembro, quando a gente compara com setembro de 17, a gente teve uma queda e setembro de 17 foi um período atípico com o levantamento histórico nosso. Foi um período que aconteceu muita seca e pouca precipitação de chuva. Nós encaminhamos aos senhores ali um gráfico ali do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, onde podemos identificar isso daí. Se a gente pegar o estado do Paraná, na questão de temperaturas médias, no mês de setembro de 17, a gente vê que ela está praticamente no grau máximo da escala ali. Quando a gente compara com setembro de 18, a gente percebe que somente a região oeste do estado do Paraná está com esse grau de temperatura elevada. As demais já estão bem mais baixas comparado com 17. Quando a gente fala sobre precipitação, nós temos ali no ano de 17, olhando o mapa do Paraná, extremamente seco para muito seco, né? E com isso faz aumentar o consumo de água e, logicamente, o faturamento. Que foi o inverso agora quando a gente consegue perceber setembro de 18. Olhando o mapa ali no estado do Paraná, a gente vê algumas regiões extremamente com chuva, muita chuva e depois passando de normal para chuvoso. Então isso aí foi detectado pela companhia. Essa pequena variação que a gente teve no volume medido, que é devido à questão do menos consumo de água comparado com o período de 17. Quando a gente caminha para o desempenho financeiro da companhia, estamos atendendo todos os cortes da companhia, ou seja, todas as obrigações contratuais que nós temos com os bancos. Nos indicadores de margem EBITDA maior ou igual a 35, estamos com 38,1. O nosso grau de endividamento com 48,8, setembro de 18. O ROIC de 11,7 e o ROE de 13,8. Alguns quadros comparativos. Na receita líquida, nós tivemos uma variação de 7,7%. No EBITDA e a margem EBITDA, saímos para 1,166, com uma variação de 16,7% da margem. No lucro líquido, a variação 7,6%. Nos custos e despesas operacionais, que tem impacto no EBITDA, a variação foi de 2,9%, comparado ao acumulado de 17%. E aqui a gente quer fazer uma observação aos senhores. Se a gente comparar 17 com 16, a variação foi bem maior, de 12,5. E aqui demonstra o trabalho que a companhia está intensificando, principalmente quando a gente atrela a questão do fator X na companhia, considerando a implantação o ano passado do processo regulatório, a gente começa a ver reflexo na companhia dessa busca eficiente aí da questão dos custos, redução dos custos aí da companhia. Na geração de caixa e conversão EBITDA, a gente tem uma variação 3,2 negativa, e aí inclui aqui várias questões de provisões, algumas coisas que a gente detalha mais na sequência. Alavancagem de 1,6, considerando o corte lá, o limite de 3,0. Custo ponderado da dívida permaneceu como 17, de 9,4. Nós tivemos o CAPEX, uma variação de 33,5%, né? A variação anterior era de 6,5%, ou seja, está ocorrendo mais investimentos na companhia esse ano, até para a gente buscar aquilo que não foi realizado no período anterior. Quando a gente traz agora para as nossas despesas, nossa questão de custos, vamos falar do trimestre, depois a gente fala do acumulado. Então, nossa receita aqui variou 3,6%, né? Tivemos ali o reajuste tarifário de 5,12 no período, né, aprovado 17 de maio de 18, e aí tem um impacto negativamente pela redução de 1,8 do volume medido em relação ao TRI de 17, conforme já comentamos. Na questão do aprovisionamento da participação no lucro, esse ano nós adotamos provisionar a participação nos lucros trimestralmente. Só que esse ano ainda a gente tem o período do ano passado que a gente provisiona esse ano. Então, vocês vão perceber que nesse terceiro TRI a gente teve o complemento do PPR 17, contabilmente falando, de 40 milhões, e a provisão do terceiro TRI 18 de 12,3. Isso aqui, a partir de janeiro, já não ocorre mais esse complemento que ocorreu esse ano. Então, a partir de 19, todo o TRI vai ser provisionado. E nós vamos perceber também, como acontecia o ano passado, a gente percebia essa implementação dessa provisão PPR forte no último trimestre. Como a gente começou a provisionar agora trimestralmente esse ano, então no último trimestre não vai vir com esse impacto forte que ocorreu o ano passado. Nas contas gerais e tributárias, nós tivemos duas contas ali principais, que foi uma indenização paga a Itajuí Construtor no valor de 25 milhões e tivemos uma reversão da provisão de 16 milhões. E o Fundo Municipal de Saneamento agora começou a entrar a questão do município de Curitiba, que é 2% sobre a receita, após a renovação do contrato com o município de Curitiba. Né? Tivemos a correção monetária no montante de R$ 26,5 milhões referente à alocação dos ativos do litoral, ou seja, entrou o último marco regulatório para nós, da obra do leasing do litoral, e é feita a correção monetária. Então, nesse mês, impactou 26,5 milhões. Nos outros custos e despesas, tivemos um acréscimo de 8,3 milhões na conta de amortizações e depreciações, devido à entrada em operação dos ativos, e a reversão das provisões ambientais da multa do IBAMA de 18 milhões. Falando um pouco sobre o acumulado dessas contas, aí a gente já percebe no acumulado uma receita variação positiva de 7,7, o custo de pessoal um decréscimo de 5,1, isso devido a grande parte ao impacto dos programas de aposentadoria que foi implantado na companhia. Nós tivemos ali no complemento do PPE 17, 40 milhões e a provisão acumulada no ano de 53,6 milhões. Na conta de serviços terceiros, uma variação de 6,5%. E aqui a gente destaca algumas contas. Contas de serviço de vigilância, o reajuste contratual médio, que a gente teve de 5,30%. Aumento de postos de vigilância ostensiva em algumas áreas que foi implantada novas estações de tratamento. No serviço de arrecadação, a variação foi em virtude do repasse aos arrecadadores de fonte alternativa e a questão principalmente das tarifas dos lotéricos. No serviço de manutenção de rede, que é o serviço terceirizado, o reajuste médio dos contratos foram de 5%. Nós tivemos a inclusão de várias localidades dentro dessa terceirização dos contratos. No serviço de remoção de resíduos de esgoto, tivemos novos contratos e reajustes em média também, que teve com reajuste de 13%. Inclusão de 9 novas estações de tratamento e também daquele acordo que nós fizemos com o IBAMA, da retirada de resíduos das estações de tratamento e do lodo também, que gerou nesse impacto, nessa conta de remoção de resíduos. Na conta gerais e tributárias, conforme já mencionado, a indenização terceira do Fundo Municipal e aí também inclui no acumulado a taxa de regulação paga à GEPAR. Quanto à correção monetária no montante de 43,9 milhões, referente à alocação dos ativos, nós trouxemos no primeiro trimestre de 18, 17,4 milhões e no terceiro trimestre de 18, os 26,5, conforme já mencionado. Acréscimo de 22,8 milhões na conta de amortizações e depreciações e a questão da multa do IBAMA de 18 milhões. Nós temos também um quadro de itens não recorrentes, comparando TRI com TRI e o acumulado, então, comparando 18 com 17 na questão do terceiro trimestre, nós tivemos um PAI e o PDV no terceiro TRI de 30, tivemos o PPR no terceiro TRI de 18, nós tivemos indenização de terceiros de 16 no terceiro TRI de 18, a variação monetária do arrendamento de 26 e os efeitos tributários aí, que são a questão dos impostos ali. Quando a gente traz para o acumulado, nós tivemos um PAI e um PDV no acumulado de 17 de 45, no acumulado 18 de 6. A participação do PPR lá de provisão de 53 no acumulado 18, a taxa de regulação de 5, as ações civis de Maringá que foram 17 lançado de 27, o acordo do IBAMA no ano de 18, no valor de 18, indenização de danos a terceiros 16, a variação monetária do arrendamento mercantil de 43. Quando a gente fecha esses itens não recorrentes, conforme divulgado, o lucro líquido realizado foi de 572. Se não tivesse ocorrido esses itens não recorrentes, iria para 708. E a margem, EBITDA de 38,1, conforme fechado, iria para 41,3. Esses são os principais números que a gente gostaria de trazer para os senhores. Estamos abertos agora ao questionamento. Só lembrando também aos senhores que está presente conosco aqui agora o diretor de operações, Paulo Alberto de Davi, e o nosso diretor comercial, Mário Celso Cunha.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizados somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Creche Suisse.
Bom dia a todos e obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação aos investimentos acumulados até agora, nos 9 meses de 2018. Vocês colocaram na tabelinha dos resultados, se não me engano, em torno de 750 milhões de reais, né, que a gente tem acumulado. Só para poder comparar com o que a gente tinha de expectativa ou de guidance para o ano, que era na faixa de 1 bilhão e 200. Então, assim, para os 9 meses, talvez, se a gente analisasse o que vocês fizeram até agora, vocês vão ficar um pouco abaixo desse guidance. É só para conferir se realmente esse entendimento está correto. Talvez vocês fechem um ano com um guidance com investimento realizado um pouquinho abaixo do guidance mesmo, tá? Essa seria a primeira pergunta, se o entendimento está correto ou não, se vocês esperam aí uma aceleração nas obras no quarto tri para chegar próximo desse guidance. A segunda pergunta é mais para poder entender um pouquinho melhor esse não recorrente que vocês até colocaram na tabela lá do ajuste dos itens de não recorrente, que seria indenização por danos a terceiros, né, do caso lá da Itajuí Engenharia. É mais para entender se tem alguma outra causa parecida, alguma outra ação judicial parecida em curso que a gente tenha que prestar atenção, ou se de fato essa talvez aí fosse a causa que vocês teriam de discussão a maior aí com provedores, né, com talvez construtoras ou empresas de engenharia, que a gente tenha que prestar atenção para nos próximos trimestres a gente não ter nenhuma outra surpresa parecida. Obrigada.
Então, vamos lá para a resposta da primeira. Quanto à questão das obras, a empresa está caminhando para atender o que foi publicado no plano de negócio da companhia, né? Claro, se você comparar ali e fazer uma projeção, ficaria um pouco abaixo do que estava planejado. Mas a empresa está caminhando para atender o que foi planejado com um ritmo mais intenso de obras nesse quarto tri aí. Certo? Quanto à segunda pergunta, essa da Itajuí, o que existe de ações dessas empresas, principalmente construtoras, já existe o provisionamento da companhia dentro dos balanços da companhia. Tá? Claro que se porventura o que for aparecendo e a gente sendo notificado tudo, a gente vai levar junto com a área jurídica para o provisionamento e vocês vão tomar conhecimento dessas situações.
Tá certo, então, muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Gonçalves, da Explóricos.
Oi, bom dia. A minha pergunta é sobre a parte de participação dos resultados, que veio em 53 milhões nesse trimestre, e se olhar os 9 meses, comparando com os anos anteriores, a participação dos resultados está muito maior do que o histórico. Se vocês podiam explicar por que esse tamanho de participação dos resultados. Obrigado.
Ok, Marcelo. A participação dos resultados, conforme até foi uma solicitação do conselheiro minoritário, dentro do conselho de administração, e a partir desse ano a gente provisionar trimestralmente, né? Então, o que, que ocorria até então? A gente fazia o provisionamento e vinha o acumulado, conforme foi lançado apareceu nesse trimestre, né? Esse complemento que a gente fazia. Quanto ao trimestre, se a gente colocar ali trimestralmente o que a gente está lançando, está dentro do histórico nosso, tá? De pagamento de participação nos lucros, o provisionamento. O que foi a diferença nesse TRI foi justamente esse complemento que era feito nos anos anteriores. Então, a partir de janeiro do ano que vem, vai ser feito trimestralmente e não vai aparecer mais esse complemento de participação nos lucros que ocorreu disso daqui. Como foi um ano de transição do que a gente aplicava contabilmente para esse novo modelo trimestralmente, então deu essa sobreposição desses dois lançamentos de participação nos lucros ali.
Mas aqui, vamos dizer, desde o começo do ano, você teve 18 milhões no primeiro tri de 18, se eu não me engano, 24 milhões no segundo tri de 18 também, e agora 53 milhões no terceiro tri de 18. Então, assim, pelo que eu estava observando já estava sendo feito trimestral, não?
Tá, trimestral sim. Se você pegar só o TRI, se a gente não tivesse esse complemento de 40 milhões agora, se você pegar só o TRI, o provisionamento, conforme ocorreu no primeiro e no segundo, nesse TRI de 18 foi de 12,3.
Ah, perfeito. Então, então minha pergunta é mais específica. Esse complemento de 40 milhões é relacionado ao quê, por favor?
Esse é referente à participação no lucro do ano passado, conforme era a sistemática anterior feita contabilmente.
Porque vocês provisionam do ano passado esse ano, é isso? Ou pagam, não sei.
Paga, né?
Ah, tá. Tá, tá ok. Entendi. Obrigado.
Ok? Nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Arruda, do Bradesco BBI.
Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. A minha pergunta tem a ver com o ajuste de itens não gerenciáveis. Vocês colocaram uma tabela no release que mostra 57 milhões de itens não gerenciáveis para os 9 meses, né, acumulado do ano. A gente queria saber qual que seria o valor para esse trimestre corrente, se vocês têm essa queda, qual que é o valor dos itens não gerenciáveis para o terceiro trimestre.
Itens não gerenciáveis por terceiro trimestre?
Isso, que na página 12 do release a gente tem um agregado do ano, né, acumulado no ano, de 57 milhões de reais. Só que a gente não tem a quebra trimestral, né, que eu acho que até seria interessante, só como uma sugestão, é para os próximos resultados fazer a quebra trimestral. Eu ajudo a liberar por itens não gerenciáveis.
É. Ah, então, só assim, só dando uma contextualizada, Bruno, só para me posicionar sobre essa questão dessa tabela que a gente colocou, ontem, na hora da apresentação dos resultados para o Conselho de Administração, também nós acatamos a sugestão do conselheiro minoritário, como forma é feita nas outras companhias, né? Então, a gente, durante o dia, a gente trabalhou para lançar essa tabela para vocês receberem à noite, já na divulgação do pré-release, tá? Então, como vai ser um lançamento pro forma, essa questão dessa tabela, porque a gente ainda depende daquela questão da contabilidade regulatória, tá? E a última informação que a gente tem da GEPAR, que a gente conseguiu essa semana, eles fecharam o processo do edital e agora eles estão em 3 alternativas, para licitar, ou fazer uma parceria com a FIP, né? Ou fazer parcerias, contratos com as universidades, não só na contabilidade regulatória, como outros assuntos da GEPAR lá que eles querem fazer o trabalho deles lá. Então, a última informação que a gente tem é nesse sentido. Então, para a gente divulgar, sem ser pro forma, a gente precisa dessa contabilidade regulatória. Mas para a gente atender o pedido também do conselheiro, a gente lançou essa tabela pro forma do EBITDA, né, dos custos ali da parcela, principalmente da parcela itens não gerenciáveis da parcela A, né, que dá um EBITDA ali de 1,2 e uma porcentagem de margem EBIT de 39,9 dos itens não recorrentes. Tá? Então foi isso que a gente lançou ontem com essa solicitação, mas foi uma questão pro forma. Enquanto que a GEPAR não contratar e publicar e a gente fechar essa contabilidade regulatória, nos próximos trimestres a gente vem mostrando essa tabela, nessa linha pro forma, com mais atualização, acatando sugestões dos senhores também, e de outras companhias. A gente já orientou o pessoal da nossa equipe aqui para buscar, mesmo sendo pro forma, talvez a melhor demonstração para a gente apresentar nos próximos pré-releases aí.
Ah, tá ótimo, obrigado. Fica só a sugestão para simplesmente publicar a mesma informação em periodicidade trimestral, que realmente ajuda a gente para normalizar o EBITDA com relação ao... para a gente somar esses itens no EBITDA para normalizar, tá? Se vocês me permitem só uma segunda pergunta, vocês podiam só esclarecer para a gente quando que vão ser feitas as... quando vai ser divulgado e quando será implementado o reajuste tarifário do próximo ano? Só as datas mesmo.
Conforme ficou acordado esse ano, fechado com nota técnica da GEPAR, a data prevista, né, é 17 de maio.
Essa é a data para ser... anunciado com efeito em 17 de junho ou já...
É anunciado, na realidade, assim, esse daí já é aplicação, ele é anunciado um mês antes, então. Tá?
Ah, tá certo, então. Tá ótimo.
Anunciado em abril, para aplicação em maio. Conforme foi esse ano agora.
Tá ótimo, muito obrigado, viu?
Viu, Bruno? Viu, Bruno? Só complementando a tua pergunta, a gente fez essa proforma só em relação ao terceiro tri, tá? Acumulado ali. Tá bom?
Esse aqui são os 9 meses de 18, né? Esses 57 milhões, não sei.
Isso, esse acumulado, depois. Isso, tá. Nós não fizemos só do terceiro tri, fizemos um acumulado ali. Não recorrente, ali da parcelar.
Tá ótimo, então muito obrigado, viu?
Um abraço.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor André, da Alvento Capital.
Oi, bom dia, obrigado pelo call. Uma dúvida ainda com relação ao PPR. Foi contabilizado 53 milhões, mas naquele quadrinho de itens não recorrentes, o não recorrente ficou como 12,3 milhões. Não seria o caso ser o contrário? Ou seja, o não recorrente ser 40,7 milhões e o 12,3 milhões ser a parte recorrente do PPR? Obrigado.
Bom dia, Osíris. Só para esclarecer, então, esse complemento do PPR que teve no mês de julho, ele teve também no ano passado, no mês de julho. Então, por isso que ele é um item que a gente não considerou ele como não recorrente. Então, ele aconteceu ano passado, aconteceu esse. Lógico que se comparar os dois valores que foram pagos, eles são diferentes, mas não é significativo para colocar como um item não recorrente, né? Então, a gente considerou como item não recorrente somente essa provisão trimestral que não existia no ano de 2017.
Tá ok. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Gonçalves, da Exploritas.
Ah, obrigado. É só mais um esclarecimento, só na parte que eu cheguei um pouco atrasado no call. A variação monetária passiva de arrendamento mercantil financeiro de 26 milhões, eles colocaram até como não recorrente. A que isso aqui está relacionado? Obrigado. E só a recorrência disso, né, daqui para frente. Obrigado.
Bom dia, Abel falando. A obra no litoral foi feita em quatro etapas. As três etapas anteriores já tinham sido concluídas. E a quarta etapa foi entregue agora no mês de agosto. O que acontece? A referência orçamentária dessa obra ela é de julho de 2012. Então, a partir do momento que toda a obra foi concluída, não há mais recorrência, vamos dizer assim, para frente. Como é o último marco, a partir de agora é basicamente uma atualização monetária e pagamento de juros.
Entendi. Então, mas não vai ter essa variação passiva, porque aconteceu essa variação porque a obra foi entregue agora, né?
Isso. Então, esse período que foi, vamos dizer assim, não recorrente, né, dos 26 milhões, ele é referente ao período de julho de 2012 até agora, julho de 2018.
Perfeito. Obrigado.
E agora vai ter uma correção anual, que é a correção normal do contrato.
Tá claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Bahia, da SAIDES.
Bom dia, pessoal. Eu queria só um esclarecimento maior dessa variação na CVA referente a taxas e encargos. Vocês não explicaram em muito detalhe no release. Eu até suspeito que tem a ver com a renovação de Curitiba e talvez aquele acordo ambiental que vocês fizeram no início do ano. É isso mesmo ou tem algum outro elemento aí que eu não peguei? Obrigado.
Bom dia, Marcelo. É justamente isso mesmo. Questão de Curitiba e a questão do Ibama lá.
E aí, só para entender, assim, hoje não existe uma garantia plena de que a AGEPAR vai acatar esses custos na CVA, ou eles já deram alguma sinalização um pouco mais firme de que dá para acatar esse tipo de valor lá no reajuste do ano que vem?
Marcelo, isso aqui a GEPAR vai acatar, até porque a gente está lançando no Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, que é direto na parcela A. E quando a gente faz uma renovação, é passado para aprovação da GEPAR, toda a renovação de contrato, tá? Eles assinam o convênio junto e o contrato é analisado por eles também. Eles já têm essa ciência também.
Ah, tá ótimo. Obrigado.
Tá aí. Justamente por isso que a gente não tem essa expectativa. A gente tem expectativa, com certeza, praticamente, de lançamento disso daí, justamente porque está indo na parcela A da conta e é via fundo, né? E o fundo compõe a parcela A.
Não, tá certo. Ficou claro. Obrigado.
Abraço.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao Sr. Paulo Bragato Batiston para as considerações finais.
Obrigado a todos pela participação e nossa equipe está à disposição para questionamentos a posteriores que surgirem. Muito obrigado.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.